Bom dia. Tivemos um pequeno atraso, um problema técnico ali na estação de filmagem, mas está tudo ok. Então vamos começar. Meu nome é Abner Oliveira, eu sou analista de sistemas no SERPRO, trabalho na SUBDE, que é o setor de desenvolvimento de software em Salvador. Vamos falar hoje sobre você.serpro, que é uma iniciativa de construção de uma rede social corporativa no SERPRO. Aí, para contextualizar um pouquinho, quantos aqui conhecem o SERPRO? Tá. Então, mas é rapidinho, não vou perder muito tempo falando sobre o SERPRO, porque já que vocês conhecem, mas é bom contextualizar que o SERPRO é a maior empresa pública de TI da América Latina. E a sigla quer dizer Serviço Federal de Processamento de Dados. E é uma empresa pública ligada ao Ministério da Fazenda e atende a diversos clientes na esfera governamental. Exemplificando, o maior cliente nosso hoje é a Receita Federal, né? E é uma empresa realmente grande. Estamos em 11 capitais e já passamos, o corpo técnico já passa de 11 mil empregados, né? Nossa apresentação hoje, vamos fazer uma contextual, né, para a gente entender por que estamos levando uma rede social para dentro de uma corporação como o SERPRO, falar um pouquinho dessa rede social corporativa e apresentar um pouco das características dessa rede e o que podemos esperar do futuro. Ok. Já somos 7 bilhões de habitantes no mundo e contando, né, crescendo esse número. E um número realmente espantoso é que desses 7 bilhões, 2 bilhões e 100 milhões já estão na rede, né? Já são habitantes digitais, já trafegam na internet, já acessam através de computadores, dispositivos, móveis, tablets. E é um número realmente espantoso. Para ter uma ideia, é o número de pessoas, é o número da população na Terra na década de 1930, né? O número de internautas no Brasil só faz crescer, né? Já em primeiro trimestre de 2012 já tínhamos 82 milhões e 400 mil internautas. E outro número relativo a redes sociais é que 90 milhões de tweets são publicados por dia e eu já vi dados de que em dias realmente movimentados esse número chega a 170, 175 milhões de tweets. E outra informação é que a cada 8 minutos online, um a cada 8 minutos online são gastos no Facebook. Então as pessoas estão gastando o seu tempo em redes sociais. Ok. São 60 horas de vídeo por minuto publicados no YouTube. E esse mapa também é impressionante, né? 97% de usuários de internet no Brasil estão nas redes sociais. 97% de 80 milhões, né, são quase o próprio número de 80 milhões, né? E exemplificando redes sociais, temos o Facebook, o Foursquare, GitHub, onde as pessoas compartilham código, projetos, Sharecar, onde as pessoas compartilham, dão carona entre si, temos o Twitter, YouTube e por aí vai, né? As redes sociais, com seus mais variados propósitos e públicos-alvo. E vamos conceituar um pouquinho o que é que são essas redes sociais, né? Elas são plataformas baseadas em pessoas, né? Não existe rede social se não existe pessoas conectadas a ela. E as pessoas se conectam por quais motivos? Se conectam por interesses, né? Por grupos. E algumas pessoas também usam as redes para criar relações, né? Não simplesmente representam as relações entre as pessoas, mas é um espaço também onde as pessoas podem criar novas relações, novos laços. É um espaço também que permite a construção de relações entre as pessoas e compartilha seus interesses, atividades, experiência e conexões com a da vida real. Ok. Aí vamos falar um pouquinho do mundo corporativo. O mundo corporativo, eu falo um pouco da experiência no SERPRO. As pessoas tendem a se focar nos grupos a que elas fazem parte, né? O SERPRO está em 11 cidades, são 11 mil pessoas, e mesmo em Salvador temos diversos grupos. Temos o pessoal da DE, que são 200 pessoas de desenvolvimento, mas mesmo dentro da DE temos alguns silos, alguns grupos, alguns setores que atendem a determinados clientes. E vocês que fazem parte também de uma empresa percebem que é normal que nos envolvamos com o nosso trabalho, com nossas atividades, com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso, de certa forma, é um problema porque a criatividade, as oportunidades de relação e troca de conhecimento acaba sendo um pouco focado e fechado nesse espaço. Então, a criatividade fica um pouco restringida. Você pode ter algumas ideias que não cabem no seu setor, mas que poderiam serem aproveitadas em outras áreas, né? Então, aí um exemplo de um aquário. E a rede social no mundo corporativo visa proporcionar às pessoas a chance de estabelecerem novas relações, explorarem a infinidade de coisas ou objetivos, ideias que elas podem ter com pessoas de outros grupos, que não estão fechadas no setor dela, não fazem parte de uma mesma regional, mas têm ideias e objetivos similares, e elas podem expandir e criar relacionamento com pessoas em outros locais, em outros espaços, né? Então, a rede social é um espaço que vai prover um ambiente ideal para que aconteça o compartilhamento de ideias, que opiniões e conhecimentos sejam também compartilhados e abrindo assim um leque de novas oportunidades. E então, por que uma rede social numa empresa pública? Os objetivos principais são promover a colaboração entre os funcionários, ser um local onde as ideias e o conhecimento possa fluir, então as pessoas possam compartilhar esse conhecimento. Ser um ambiente também de conhecimento, que sirva como uma base de conhecimento, mas que a gestão ela seja compartilhada, que não que isso facilita o fluxo, né? Se tivéssemos um ambiente onde pessoas tivessem que colocar o conhecimento ali dentro, gerir, categorizar, isso tudo restringe e diminui esse fluxo um pouco, né? Se tivermos uma gestão centralizada. E é um espaço para dar voz às pessoas e que permite reuso. Reuso de conhecimento, reuso de código, reuso de componente, mas principalmente o reuso da informação, do conhecimento entre as pessoas. Vamos falar um pouquinho agora do você.serpro. O você.serpro, usamos como base um software de rede social livre, que é o Nosferum. Ele é feito em Ruby on Rails e está disponível, é open source, as pessoas podem baixar e instalar dentro da sua empresa, da sua organização e de uso livre. As pessoas também são livres para participarem, corrigindo bugs, fornecendo melhorias, participando na documentação, tudo aquilo que a gente sabe que ocorre nas comunidades de software livre, né? E as principais funcionalidades são perfis, que são as pessoas, né? Os perfis de pessoas e de comunidades. Temos blogs dentro dessa ferramenta, fórum, galeria de imagens, RSS, agenda de eventos. E é possível também, esse RSS é produzido com conteúdo rede, mas é possível também você integrar outras fontes, né, externas de RSS dentro da rede, e é um outro tipo de conteúdo que é possível através do Nosferum. Aqui está o site do Nosferum, para quem quiser tomar nota e conhecer um pouquinho mais do projeto, participar, colaborar, baixar, instalar e tentar usar, né? A suporte, a alguns manuais, tem o repositório é Git, Nuguitorius. Através desse site vocês conseguem todas as informações. Quem tiver com dispositivo móvel com um um smartphone com leitor de QR Code ali em cima, facilita aí tomar nota, né, vou deixar um tempinho. E falar um pouquinho, tem ali sites usando Nosfero. O pessoal da USP lançou agora recentemente o Stoa, que é uma rede de compartilhamento de ideias e conhecimentos, né, para os alunos, para a comunidade dentro da USP. O softwarelivre.org, quem acessa ou já conhece, ele é baseado no Nosfero. E recentemente, né, na campanha da presidente Dilma, ela foi utilizado pelo seu comitê de campanha o Dilma na Rede, que era uma rede social para ajudar a divulgar a campanha, e também é baseado no Nosfero. Voltando para o você.serpro, que é a rede social lá no Serpro, vamos apresentar aqui telas, né, e que vocês tenham conhecimento da ferramenta na prática. E temos, né, típico de uma rede social, as comunidades, as pessoas, você ali no canto direito da tela, né, no esquerdo de vocês, conteúdo recente, e esse layout é customizável, né? Você tem templates, é possível você criar templates, é possível que cada perfil de usuário também customize o seu template, cada comunidade defina o seu layout. É uma ferramenta também que tem um gerenciador de conteúdo embutido, né? Não é uma rede social engessada. Ela permite que você modularize e monte a página de sua rede, de sua comunidade, ou o próprio usuário pode customizar também a apresentação do seu perfil. Ok, ali está representado a tela de um perfil de usuário e listando os amigos dele, o Leandro. Ele já colocou o conteúdo recente lá em cima, as comunidades dele estão cá embaixo, ele trocou os amigos de lado, então é possível fazer toda essa customização. E, além, é liberdade, né? Liberdade para fluir o conhecimento, liberdade de espaço. Espaço você pode criar, o usuário pode criar de acordo com a sua cara, do seu jeito. E já temos algumas comunidades, né? Hoje o você.serpro, ele ainda não foi divulgado dentro do Serpro, é uma iniciativa lá da DE de Salvador, mas as pessoas já estão usando e já temos um número de comunidades, as pessoas estão sendo incentivadas a criar comunidades por interesse, por tecnologia, por áreas. No meu setor, as pessoas promovem uma confraternização toda sexta-feira, tem uma comunidade desse evento, as pessoas levam torta, doces, postam a receita ali. É um espaço para que os funcionários do Serpro não apenas trabalhem ali dentro ou troquem conhecimento de trabalho. É um espaço para que as pessoas dentro do Serpro se sintam em casa, né? Porque as pessoas visitando e fazendo do você.serpro sua ferramenta, elas também vão estar por dentro do que rola nas outras áreas. Então, é um convite para que o funcionário crie laços, não só profissionais, né? Crie laços de amizade, crie laços de interesse. Lá em Salvador temos pessoal que gosta de rally. E possivelmente daqui a pouco vai ter uma comunidade aí dentro tratando de rally, marcando eventos. O objetivo é que os colaboradores do Serpro se sintam em casa, né? Nesse espaço. E aí, isso acontecendo, um dos nossos objetivos aqui, essa organização nossa, que é em espaços, silos, né, de grupos de pessoas por setor e, às vezes, por cliente, se estendam, né, se criem-se novos grupos por vários interesses, por tecnologias, por ideias, por iniciativas, por participação em eventos e por tudo mais que as pessoas possam se interessar em se relacionar. E é interessante que essa ideia toda da rede social surgiu de algo que talvez as pessoas não pensem diretamente quando pensam em rede social, que é reuso. Chegou um pedido, né, da diretoria da DE para que Salvador pensasse, um desafio para a gente, que a gente pensasse em alguma coisa que melhorasse o reuso. Só que pensamos, reuso, temos uma rede de componentes no Serpro que provê isso. Será que as pessoas estão usando? As pessoas usam? Quanto usam? E será que reuso é só isso? Reuso é só reutilizar componentes de software. A gente estendeu isso para conhecimento, né? Reusar conhecimento, ter um local onde as pessoas sejam livres para compartilhar do seu dia a dia, do seu trabalho, que um espaço que propicie que as pessoas coloquem ali seu conhecimento, seu dia a dia, suas dúvidas, criem um fórum e discutam sobre tudo que envolve sua vida no trabalho. E através disso, vai se criando uma base, né, de conhecimento que permite reuso desse conhecimento. Então, compartilhar conhecimento, como eu já falei. E o conhecimento dentro da ferramenta não é um documento, você não vai postar, sei lá, o documento, o artefato de requisito do seu projeto. Não é isso. É você, no seu mural, postar que estou com uma dúvida em tal tecnologia, na determinada área. Então, é um momento onde você compartilha a sua dúvida e um colega seu, talvez de outra regional, de outra cidade, vai lá e responde aquilo. Aquilo está registrado no seu mural, mas aquilo é possível que qualquer outro usuário busque essa informação e encontre. E essa informação também, a partir do momento que alguém responde essa dúvida, toda a sua rede de conhecimento também recebe essa informação. E através de postagens em blog, no seu blog pessoal, você estudou alguma tecnologia, achou interessante, participou de um evento, você posta lá e toda a sua rede de amizade tem acesso a isso. Ali, exemplo, as pessoas estavam organizando uma palestra e sugeriram tópicos e abriu para que as pessoas comentassem, que participassem. Isso é conhecimento que vai sendo alimentado na rede. Então, a ideia é que essa ferramenta propicie a oportunidade que esse conhecimento seja produzido automaticamente. E como manter o controle disso, né? Pô, qualquer funcionário, qualquer colaborador pode postar qualquer coisa no seu blog, nos fóruns. Como é que é feito o controle disso? Será que um controle fechado, um grupo de 10 pessoas dentro da empresa com mais de 10 mil pessoas, vai conseguir controlar isso? Não é essa a ideia. A ideia é que as pessoas possam denunciar um conteúdo impróprio, né? Impróprio por vários fatores, não diz respeito, não é interessante, não era, era informação que não poderia estar sendo divulgada, é sigilosa, é de um cliente, ou a pessoa, de alguma forma, acabou infringindo alguma norma da empresa. Então, alguém pode denunciar aquilo, né? Qualquer participante da rede pode notar que aquilo é impróprio e pode denunciar. E outra ferramenta também possível é a divulgação. Você postou alguma coisa no seu perfil, mas você quer que aquilo seja estendido para todo mundo da rede. Aí, nesse caso, você sugere a divulgação e, dependendo da configuração da rede, automaticamente isso pode estar publicado na rede como um todo, ou também, aí é critério que pode ser customizado, você vai ter um grupo, né, de pessoas que serão gestores da rede. Só que esse grupo pode ser grande, né? Esse grupo pode ser por regional, que vai estar recebendo esse pedido de divulgação e vai estar acatando ou não. Ok. Outra coisa importante quando você tem um tanto conteúdo é categorizar, né? Mas categorizar também nas redes sociais, a gente sabe que a gente não passa por taxonomia. Não vai ter alguém lá criando um grupo de categoria e checando todo o conteúdo e elencando cada uma das categorias. A ideia não é essa. A ideia é trabalhar com foxonomia. Então, as pessoas, ao postar aquele conteúdo, categorizam a seu critério. E isso é importante também para a divulgação, porque existe um bloco de conteúdo que exibe na rede essas tags. E como é que funciona também essa questão da divulgação? Aquele conteúdo, aqueles temas que são muito postados, estão muito movimentados, eles ganham destaque nessa nuvem de tags, nessa nuvem de categorias. Então, não é necessário também que alguém fique decidindo o que é que tem destaque ou não. O próprio volume, o número de postagens sobre aquele tema, o número de vezes que aquilo foi citado ou categorizado num fórum, numa postagem no mural, é que vai dar a tendência, né, da rede. Aí demonstrando a nuvem de tags. Ok. Esse conhecimento também, muito conhecimento, exige também uma ferramenta de busca, né? Não, é, a ferramenta não é um Google, né? Mas Google hoje para a gente é exemplo de eficiência em busca. Então é só para ilustrar que para que esse conteúdo seja útil e seja bem aproveitado, essa busca tem que ser eficiente, poderosa e simples. E aí temos a tela listando como é que funciona as buscas. Você pode buscar por conteúdo, ele mostra uns agrupado, né, por comunidades, categorias. Você pode buscar especificamente num perfil de uma comunidade ou de um usuário, né? Você sabe que aquela informação está ali, mas você não lembra onde. Aí você vai num perfil da comunidade ou de um usuário e busca lá. Mas eu não sei onde que está, eu sei que está na rede. Eu busco e aí eu tenho o conteúdo categorizado ali por tipo, se foi num evento, se foi um feed, se foi um blog, se foi num fórum, tem uma questão da data e eu tenho como selecionar ali também se eu lembro que aquilo encontrei na comunidade ou se foi no perfil de usuário qualquer. Eu tenho essa filtragem e tenho a exibição também ali dos resumos do que a busca me trouxe. Tá? Aí outra visualização dessa busca. Então, mais importante do que ter conhecimento, que ter uma boa base de conhecimento, é você conseguir chegar nessa informação, né? Temos a ferramenta Nosfero também possibilita que você tenha um chat, né, dentro da empresa. No caso do SERP, a gente já tem um chat próprio, a gente não está usando, mas é possível utilizar esse chat, baseado em XMPP, né, Jabber, e faz parte também da ferramenta Nosfero. É só ilustrando um pouco daquilo que eu disse, não é apenas para conhecimento, né? Por quê? Porque a gente quer que as pessoas estejam nessa rede. E se as pessoas, se for uma ferramenta só de trabalho, a gente acha que possivelmente as pessoas não se identifiquem. Mas se as pessoas puderem criar perfis, por exemplo, para compartilhar as fotos da festa de confraternização da empresa, e pessoas, sei lá, que têm interesses por foto de gatos, que os colaboradores que gostem de fazer rally se interliguem, as pessoas vão se identificando com a rede, voltam, participam, e com isso elas fazem da rede um ambiente, né? Deixa de ser uma ferramenta para ser um ambiente onde elas vivem e se relacionam. E o que se esperar dessa rede? A gente espera realmente que as pessoas se motivem, né? Que as pessoas usem essa plataforma para criar novos laços, para se interligarem, quebrem barreiras, façam contatos com pessoas de outras regionais, de outras localidades, de outros setores, e que seja um espaço também para que elas contribuam e as pessoas se sentem felizes contribuindo. Eu acho que esse é um fator-chave hoje do uso nas redes sociais. As pessoas querem estar lá contribuindo, querem assistir um filme e chegar lá e postar, e dar sua opinião e discutir com os amigos. As pessoas se motivam com isso. A questão do reuso vai eliminar também, ajudar que elimine os trabalhos repetitivos, né? Se o pessoal da regional do Rio Grande do Sul resolver um problema que é similar com um problema que eu estou encontrando, que eu estou passando agora no meu setor em Salvador, e eu encontro essa informação na rede, possivelmente meu trabalho vai ser menor, né? Eu vou utilizar esse conhecimento que já foi produzido, que alguém já pensou sobre aquilo, alguém já teve uma solução, e vamos eliminar trabalhos repetitivos dentro da empresa. Minimizar também essa questão dos cenários pouco desafiadores. A gente percebe às vezes que as pessoas estão. Às vezes no seu setor, por exemplo, chega um momento em que o projeto está acabando, não há mais desafio, estamos esperando agora o novo projeto. E acho que as pessoas, tendo uma rede, uma plataforma onde elas possam se relacionar e possam estar contribuindo, elas podem buscar nesse espaço contribuir com a empresa, né?